A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 42-119. O princípio inicial do discipulado. Voltamos ao nosso maravilhoso estudo sobre o Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia, se quiser, em Lucas capítulo 9. É assim que informamos nossa adoração, para que possamos adorar em espírito e em verdade. Nós a informamos com a verdade da palavra de Deus. Toda e qualquer passagem é de Deus e é rica e instrutiva, mas a que veremos esta manhã é particularmente assim. Eu quero ler os versículos 23 a 26, e então você terá em mente e começaremos a falar sobre isso. Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. É breve, não muitos versículos, nem mesmo palavras muito humanas, mas este é o cerne do ensinamento de Jesus. Este é ouro puro, ouro bíblico. Talvez melhor, isso é um diamante de verdade, claro, brilhante. O assunto está seguindo Jesus, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, esse é um texto sobre como seguir a Jesus, como se tornar um cristão, como ser salvo, como ser resgatado e nascer de novo. É disso que se trata. É um ensino crítico. É uma coisa que atinge você desde o início, e é que seguir a Jesus envolve negação de si mesmo. Essa é claramente a primeira coisa que é dita. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O Evangelho é um apelo à autonegação, não é um apelo à autorrealização. E isso coloca o verdadeiro Evangelho em oposição ao Evangelho evangélico contemporâneo, que é um Evangelho de autorrealização, autoajuda. Jesus é visto como um gênio utilitário. Você esfrega a lâmpada, ele pula e diz: você tem o que quiser. E você lhe dá sua lista, e ele entrega. Há aqueles no âmbito do evangelicalismo, no segmento carismático, que lhe dizem que Jesus quer você bem. E se você não está bem, é porque você não reivindicou sua cura. Jesus quer que você seja próspero e rico. E se você não é, porque não o reivindicou? Jesus quer que você seja livre de dívidas, e se você enviar dinheiro aos televangelistas, dinheiro suficiente, você, em virtude de sua fé, se liberta da dívida ou o demônio da dívida, como muitas vezes se referem, porque Jesus não quer que você tenha problemas ou quaisquer problemas. Sua salvação é uma garantia de saúde, riqueza, prosperidade e felicidade. Os evangélicos psicológicos, centrados no homem, dizem que Jesus lhe dá paz, Jesus lhe dá alegria e Jesus lhe faz ou faz de você um vendedor melhor. E Jesus lhe ajuda a acertar mais casas. Jesus realmente quer fazer você se sentir melhor em relação a si mesmo e quer elevar sua própria imagem e quer pôr fim ao seu pensamento negativo. É interessante como essa tendência chegou à igreja. Eu meio que assisti isso ao longo dos anos, durante tempo suficiente para ter visto isto ter chegado. Chegou realmente, penso eu, com maior atenção ao ministério de Robert Schuller. Alguns anos atrás, ele escreveu um livro chamado Autoestima, A Nova Reforma. Eu comentei esse livro. Foi publicado em uma revista nacional. O comentário que fiz. Porque pensei que era um ponto de inflexão. Era uma tentativa de uma nova reforma. Foi uma tentativa de substituir o evangelho bíblico, por um novo evangelho. E funcionou. Nesse livro, Autoestima, a Nova Reforma, Robert Schuller escreve: é precisamente neste ponto que a teologia clássica errou em sua insistência de que a teologia seja centrada em Deus e não centrada no homem. Assim, este é um começo iconoclasta. A primeira coisa que temos a fazer é pôr fim à teologia clássica. Temos de pôr fim à teologia centrada em Deus e substituí-la por uma teologia centrada no homem. Isso é muito flagrante, mas era exatamente o que estava acontecendo. Ele escreveu ainda: este plano mestre de Deus é projetado em torno das necessidades mais profundas dos seres humanos. E quais são essas necessidades? Autoindignidade, respeito próprio, alto valor, autoestima. A pérola de grande preço é o autêntico autorrespeito e autoestima. Ele ainda escreve: se seguimos o plano de Deus com a maior fidelidade possível, nos sentiremos bem com relação a nós mesmos. Esse é o evangelho do evangelicalismo. É o evangelho de sentir-se bem. Sinta-se bem consigo mesmo. Então ele continua dizendo: Deus precisa de você e eu para ajudar a criar uma sociedade de pessoas autoestimadas. Perdoe-me se eu não me junto a isto. Não consigo pensar em um grupo com o qual eu menos gostaria de me associar. Então, neste esforço em uma nova reforma, a primeira coisa que você tem a fazer é acabar com a teologia clássica, centrada em Deus e histórica. Depois substituí-la por uma teologia psicológica e de autoestima centrada no homem e fazer com que tudo na Bíblia e no Evangelho trabalhem para que as pessoas se sintam melhor em si mesmas para realizar seus sonhos e cumprir suas visões. Além disso, ele diz: o objetivo final de Deus é transformar você e eu em pessoas autoconfiantes. E então, isso é suficiente. Uma citação mais. Uma vez que uma pessoa acredita que ela é uma pecadora indigna, é duvidoso que possa realmente e honestamente aceitar a graça salvadora que Deus oferece em Cristo. Assim, no novo Evangelho, se você quiser ser salvo, você não pode acreditar em si mesmo como um pecador indigno. Quão torcido é isso! Como é contrário à verdade! Mas esse Evangelho centrado no homem e autoestima, que foi escolhido pelo discípulo número 1 de Robert Schuller, Bill Hybels, e traduzido para o movimento que buscava o candidato que sequestrou o evangelicalismo, é uma espécie de narcisismo quase cristão, amor próprio que é característico dos falsos mestres, de acordo com 2 Timóteo 3, onde diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. E o cristianismo tornou-se um obtenha o que você quer, em vez de um movimento de dar. A intenção divina para o evangelho foi prostituída. A glória de Deus foi substituída pela satisfação do homem. Abandonar sua vida para a honra de Cristo foi substituído por Cristo honrando você. É tudo torcido e o verdadeiro evangelho já não está em voga. Houve um santo de muitos séculos atrás que conseguiu isso. Esta é uma oração que ele escreveu: Senhor alto e santo, manso e humilde, deixe-me aprender pelo paradoxo que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser baixo é ser alto, que o coração partido é o coração curado, que o espírito contrito é um espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que carregar a cruz é usar a coroa, que dar é receber. Deixe-me encontrar a tua luz nas minhas trevas, tua alegria na minha tristeza, a tua graça no meu pecado, as tuas riquezas na minha pobreza, a tua glória no meu vale, a tua vida na minha morte. Tua vida na minha morte? Esse é o verdadeiro evangelho. Não se trata de me exaltar, mas de extinguir-me. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. É a morte de si mesmo. Você ganha perdendo. Você vive morrendo. E esse é o núcleo, a mensagem do coração do evangelho. Esse é o ponto central do discipulado. Esta não é uma passagem obscura. Isso não é algo que é diferente do ensino normal de Jesus. Estes são os princípios que ele ensina repetidamente ao longo de seu ministério, repetidamente, em todos os contextos diferentes. Deixe-me mostrar-lhe isso. Volte para o capítulo 10 de Mateus por um momento. Mateus 10:34. Jesus, nos versículos anteriores, falou sobre confessá-lo, é claro, confessando-o como Senhor e Salvador. Versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então ele está falando sobre confessar Cristo como Senhor. E então, no versículo 34, ele diz isso. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Primeiro vir a Cristo pode fazer sua família piorar, não melhorar. Pode criar uma ruptura em sua família, como você nunca experimentou até agora. Mas é assim porque se você der a sua vida a Jesus, haverá um fosso intransponível entre você e as pessoas da sua família que não o fizerem. O versículo 37 diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim mesmo, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se você não está disposto a pagar o preço de uma ruptura permanente em sua família, a menos que essas pessoas venham a Cristo, se você não está disposto a pagar o preço de maior trauma em sua família, maior conflito em sua família, maior sofrimento em sua família, então você nem sequer é digno de ser meu discípulo. Versículo 38, ele diz, e quem não toma sua cruz? A cruz estava associada a uma coisa somente. Uma cruz era um instrumento da morte. Era um instrumento de execução. Jesus vai além disso. Se você não está disposto a ter conflito em sua família, você não é digno de ser meu discípulo. Se você não está disposto a ter conflito com o mundo, na medida em que poderia custar-lhe a sua vida, então você não é digno de mim. Versículo 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Trata-se de perder a vida. Não é uma teologia centrada no homem. É uma teologia centrada em Cristo, que diz, eu dou tudo a Cristo, não importa o que me custe. Agora, isso é Mateus 10. Marcos 10 é outra ilustração desse ensinamento de Jesus. Isso é absolutamente o coração do ensinamento de Jesus. É por isso que esses poucos versículos nos levarão por algum tempo a trabalhar sobre isso, porque isso deve ser entendido. Marcos 10:21. Jesus aqui está falando com esse rico e jovem governante que quer a vida eterna. Ele pergunta no versículo 17 sobre a vida eterna. E Jesus, você se lembra, fala com ele. E se você juntar todo o relato, Jesus confronta seu pecado. Ele não vai admitir isso. E ele não vai desistir de sua autojustiça, que é o pior pecado. E então Jesus fala sobre seu dinheiro e ele não está prestes a desistir do dinheiro dele. Ele quer Jesus, sim. Ele quer a vida eterna. Mas Jesus joga em seu rosto que terá de desistir de sua justiça própria. Isto é, você terá de se reconhecer como um pecador indigno e miserável. E você deverá estar disposto a desistir de todos os seus bens terrenos se eu pedir. E você se lembra da história. Ele não faria isso. Versículo 21. Jesus sentiu amor por ele e lhe disse, falta-lhe uma coisa. Vá vender tudo o que possui e dê aos pobres, e você terá tesouro no céu. Venha, siga-me, se quiseres ser perfeito. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus disse, o preço é estar disposto a desistir de tudo. Eu não posso pedir isso, mas eu poderia. O preço é estar disposto. Com estas palavras, o jovem ficou triste e se afastou. Ele era alguém que possuía uma grande propriedade. Eu preferiria ter meu dinheiro. Prefiro ter minha propriedade do que Jesus. Então você não é digno de ser discípulo dele. Se você não está disposto a ser separado em sua família, se você não está disposto a se separar do mundo, se você não está disposto a se separar das coisas materiais que você possui, então Jesus não é tão valioso para você. É uma proposta de tudo ou nada. Agora, siga em Lucas capítulo 9, novamente, e vá até o final do capítulo, no versículo 57. Isso é muito importante para entendermos e muito prático, como eu vou apontar. Eles estavam seguindo pela estrada e Jesus, com algumas pessoas que o seguiam, alguns dos discípulos, que seriam discípulos, e alguém disse a ele, seguir-te-ei para onde quer que fores. Sério? Jesus disse a ele, as raposas têm seus covis e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se você me seguir, você vai perder tudo. Esse é o preço. Só sei disso. Jesus não disse, ótimo, siga-me. Você será feliz. Você será saudável, rico, próspero, bem-sucedido. Ele disse, apenas saiba disso. Eu não tenho nenhum lugar para colocar minha cabeça. Vai custar-lhe tudo. Ele disse a outro, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E a implicação é que seu pai nem estava morto. O que ele quer dizer é, vá enterrar seu pai, vá ao funeral? Não, ande por aí até obter a esperança. Ele apenas ouviu Jesus dizer que não teria nada se seguisse Jesus. Jesus não tinha nada para lhe dar. Então ele queria estar de volta em casa até que ele pudesse arrumar uma fortuna em sua bolsa e depois seguir após Jesus. Ele também desapareceu. Mas Jesus estabelece o padrão como autonegação total. Se você se voltar para o capítulo 14 de Lucas, apenas introduzindo esses momentos e lugares onde Jesus discutiu isso, você acha que a mensagem é sempre a mesma. Há uma grande multidão em 14:25 e eles estão vindo junto com Jesus. Voltando-se, lhes diz, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não é sobre você, não se trata de sua autoestima, é sobre o seu pecado e seu desespero. E você está vendo Cristo como tão inestimável e tão valioso como seu Salvador, do pecado, da morte e do inferno, que você abandonaria voluntariamente tudo. Se isso lhe custar a sua família, se custar o seu casamento, e no versículo 27, você carrega sua própria cruz. Se você não carrega sua própria cruz, ou seja, esteja disposto a morrer e a dar a sua vida e venha após mim, então você não pode ser meu discípulo, não pode ser mais claro do que isso. No capítulo 17 de Lucas, Jesus falando novamente em outra ocasião, diz isso. Versículo 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. É o mesmo princípio. Você tenta segurar junto a você seus planos, sua agenda, seu sucesso, sua autoestima, então você perde, você perdeu. No capítulo 12 do Evangelho de João, então você sabe que João não deixou este ensinamento central de Jesus. João 12:24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Se você vai ser frutífero ao me seguir, Jesus diz, isso vai lhe custar a vida. Você vai ter que morrer. Quem ama a sua vida, versículo 25, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, segue-me. E o caminho pelo qual ele estava indo era um caminho para perseguição e morte. Então você quer ir após Jesus, não é mesmo? Então você quer seguir Jesus, não é mesmo? Isso simplesmente lhe custará tudo. Ah, o Senhor talvez não tire sua vida. Ele pode não tomar todo o seu dinheiro. Ele pode não levar sua família ou seu cônjuge. Ele pode não levar seu trabalho. Mas você precisa estar disposto se isso for o que ele quer. Você precisa estar desesperado o suficiente para abraçar a Cristo, não importa o preço. Agora, vamos voltar para Mateus 17 por um momento, porque não podemos entender a imagem completa da passagem de Lucas sem comparar com Mateus 16, porque eles são paralelos. Mas Mateus incluiu mais informações. Agora, a cena é um momento de exame com os discípulos, como você lembra da nossa última mensagem. É o tempo de exame. Há apenas uma pergunta sobre o exame. A única pergunta sobre o exame é Mateus 16, 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Depois de alguns anos de treinamento, divulgação e revelação, e milagres, sinais e maravilhas que Jesus fez, e de todos os ensinamentos dele, era hora de lhes dar o exame final na escola do discipulado. E, portanto, há apenas uma pergunta no exame. Quem vocês dizem que eu sou? Eles entendem isso. Simão Pedro responde, em nome de todos eles, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, Está certo, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Você aceitou a revelação de Deus. Você viu o que Deus revelou através de mim. Você entende que essa é a resposta certa. Este é o ponto alto de todo o treinamento do discipulado. Eles chegaram à conclusão certa sobre Jesus Cristo. Isso é absolutamente necessário para a salvação. Ele é o Cristo de Deus, o Messias de Deus, o Filho de Deus, o Salvador de Deus. Tudo o que o Antigo Testamento prometeu e tudo o que Jesus afirmou é de fato verdadeiro. Esta é a grande confissão, a confissão suprema. Você lembra que os evangelhos foram escritos para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que, crendo nisso, você possa ter a vida em seu nome. Bem, eles creram, e eles tinham vida em seu nome, e este é o seu grande momento de confissão. Eles acertaram isso. Em resposta a essa afirmação vem, você recebeu a mensagem de Deus. Você viu o que Deus estava falando através de mim e você entendeu bem. Isso é maravilhoso. E eu tenho outra coisa a dizer-lhe, Pedro. Versículo 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há um pouco de contraste aqui. Pedro, você é uma pequena rocha, mas sobre esta cama de pedra, palavra diferente, vou edificar minha igreja. Um pouco de contraste. Qual é a cama de pedra? A confissão de quem ele é, a realidade de quem ele é. Edificarei a minha igreja, diz ele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é maravilhoso. Você chegou à resposta certa, e eu estou lhe dizendo isso. Eu vou edificar a igreja e as portas do inferno. O que é isso? Hades é onde as pessoas mortas estão. A porta é como você morreu. E isso é morrer. Então as portas do inferno são simplesmente a morte. Satanás tem o poder da morte. Hebreus 2 diz que ele exerce o poder da morte no mundo. Esse é o seu maior poder. Mas mesmo o poder da morte de Satanás não impedirá o Senhor de edificar a sua igreja. Esta é uma nota triunfante. Você tem a resposta correta para a pergunta. Você passou no exame com a nota A+. E eu estou falando para você. É sobre essa grandiosa e gloriosa realidade que vou edificar a minha igreja. E o grande poder da morte de Satanás não prevalecerá contra ela. Além disso, não vou apenas edificar a minha igreja, mas vou lhe dar as chaves do reino dos céus. Você vai poder abrir a porta para o reino e deixar as pessoas entrarem. Como? Porque eles vão proclamar o evangelho. Como você entra no reino dos céus? qual a chave que abre a porta? É o Evangelho, não é mesmo? Então vocês serão os meus pregadores do Evangelho, e tudo o que você ligar na terra terá sido atado nos céus. Tudo o que você soltar na terra será solto no céu. Vincular e perder era um antigo conceito rabínico. O rabino diria a uma pessoa que não se arrependera: você está preso no pecado. Eu diria a uma pessoa que se arrependeu: você está solto do pecado, porque Deus perdoa aqueles que se arrependem. E então Jesus diz aos apóstolos: vocês farão o mesmo. Vocês desbloquearão o reino com o Evangelho e dirão aos pecadores que se arrependem que são soltos de seus pecados, e aos pecadores que não se arrependem que estão presos em seus pecados. Vocês serão meus representantes. Vocês serão meus agentes autorizados no mundo. E vocês levarão as pessoas para o reino. Você pode apenas sentir o entusiasmo transbordante. É isso, pessoal. Isso é o que nós estamos fazendo, saltando por volta dos últimos anos, esperando que isso acontecesse. Ele é o Messias. Ele vai edificar a igreja. Nada vai impedir isso. Teremos a autoridade para abrir e fechar o reino, não a religião estabelecida do judaísmo, nem os escribas, os principais sacerdotes e os anciãos. Seremos nós. Vamos edificar os principais, os mais preeminentes no reino. É isso que esperamos. E então, em uma declaração chocante, versículo 20, ele advertiu os discípulos que não deveriam dizer a ninguém que ele era o Cristo. Isso não faz sentido, porque eles são simplesmente varridos pela emoção do momento, da autoridade, da invencibilidade da igreja, da identidade de Jesus. E agora ele diz: não contem a ninguém. Não é a hora. E o versículo 21: desde então, Jesus Cristo começou a mostrar aos discípulos que ele deve ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, ser morto e ser ressuscitado ao terceiro dia. Que balde de água fria! Jesus diz: não contem a ninguém, porque o plano não é para eu assumir o meu reino agora. O plano não é para eu entrar em minha glória agora. O plano é para que eu seja morto pelo estabelecimento judeu. Quer dizer, isso está absolutamente se despedaçando. Depois de terem sido literalmente exaltados pelas realidades de que ele é o Messias, que ele irá edificar a igreja, que mesmo o poder da morte não prevalecerá contra ele, que eles são delegados nesta autoridade, eles poderiam provar o reino. Eles podiam sentir a glória chegando. Você poderia dizer que eles poderiam sentir o calor da Shekinah. Saúde, riqueza e prosperidade estavam ao virar da esquina. E certamente Jesus destruirá os líderes apóstatas do judaísmo, e eles seriam os novos líderes de Israel. E certamente ele destruiria os opressores, os ocupantes e os pagãos romanos. E certamente ele curaria todas as doenças. E ele forneceria comida, como ele fez quando alimentou as multidões. Este foi o grande momento glorioso que todos esperavam por tanto tempo. E então Jesus diz: não diga nada, eu tenho que morrer primeiro. Versículo 22. Pedro o separou. Pedro diz: Senhor, precisamos conversar de maneira privada, vem aqui. E ele começou a repreendê-lo: fale sobre uma personalidade do tipo A. Rapaz, ele repreende o Filho de Deus, o autoconfessado Filho de Deus. O Filho do Deus vivo simplesmente saiu da boca e ele diz: vem aqui, eu preciso lhe corrigir. E ele diz: Deus, proíba-o, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Isso não vai acontecer. Você não vai morrer. Esse não é o plano. E Jesus virou-se e disse a Pedro: arreda-te de mim, Satanás. Não creio que ele tenha gostado de ser chamado de Simão, muito menos de Satanás. Então ele diz isso: você é uma pedra de tropeço para mim, e é por isso que, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Você tem uma ideia centrada no homem. Sabe, isso quase poderia ser o lema para o evangelicalismo contemporâneo: não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. é tudo sobre você, não é mesmo? E é sobre o que você quer, e é tudo sobre o poder e a glória, e é tudo sobre a coroa, e é tudo sobre a recompensa e a autoridade. Você não entendeu. Está tudo de cabeça para baixo. Você não vai conseguir uma coroa sem uma cruz. E então, no versículo 24, Jesus introduz o princípio. Disse aos seus discípulos, os apóstolos e o resto da multidão, como Marcos 8:34 indica, que a multidão também estava ouvindo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Lucas acrescenta, diariamente e siga-me. E com isso voltamos para Lucas 9. Vamos fazer a transição para Lucas 9 e buscá-lo lá em cima. Mateus completou muito para nós que foi útil. Esta é uma experiência chocante para os apóstolos, tendo chegado a esta gloriosa confissão e agora sendo informados para não dizerem nada, e então ser-lhes dito que Jesus vai morrer. E não só Jesus vai morrer, mas ele está dizendo a todos eles, de volta a Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E com essa declaração, Jesus abre o paradoxo do discipulado. O paradoxo do discipulado. Nós vamos ver isso não só, é claro, nesta manhã, mas no próximo domingo também. Agora, esta sessão, vou dividir isto em quatro categorias: o princípio, o paradoxo, a parusia e a pré-visualização, o que veremos na medida que seguirmos adiante. Mas para esta manhã, e apenas por alguns minutos, quero que você veja o princípio no versículo 23. O princípio. Não é difícil entender o princípio. É simplesmente isso. Se você quer seguir a Cristo, quer ser um cristão, não é mesmo? Aqui está a mensagem. Negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Você ouve isso no Evangelho contemporâneo? Você já ouviu isso? Você já ouviu isso em uma mensagem dada por um pregador de televisão ou um evangelista? Você ouviu alguém dizer isso? Você já ouviu alguém se levantar em uma multidão e dizer: se você quer se tornar um cristão, mate-se, negue-se a si mesmo, todas as coisas que você deseja e quer e espera, esteja disposto a morrer e se apresentar de forma servil em obediência a Jesus Cristo. Isso não é vendido. Isso não é marketing inteligente. Acontece simplesmente ser a verdade. Então, o que você quer fazer? Conseguir alguém artificialmente convertido? Essa é a maneira popular. Dê às pessoas a ilusão de que elas são salvas quando não são, de modo que algum dia, quando estiverem face a face com Cristo, elas dirão: Senhor, Senhor, e ele vai dizer: afasta-te de mim, nunca te conheci. O evangelho tem que ser o evangelho. Você quer me seguir, então? O princípio é que é o fim de você se você quiser me seguir. É o fim de você. Você não existe mais. Paulo disse assim: para mim o viver é o quê? Cristo. E o morrer é? Aprendi a estar com fome e na abundância. Aprendi a ter coisas e não ter coisas. Não importa. Se eu vivo, vivo para o Senhor. Se eu morrer, morro para o Senhor. Qual é a diferença? Eu sou do Senhor. Essa é a atitude. Os homens querem glória. Eles querem saúde. Eles querem riqueza. Eles querem a felicidade. Eles querem que todas as suas necessidades sejam supridas, todas as suas coceiras humanas atendidas. Eles querem uma vida indolor. Eles querem a coroa sem a cruz. Eles querem o ganho sem a dor. É assim que as pessoas pensam. Esse não é o interesse de Deus. O autor da nossa salvação, de acordo com Hebreus 2:10, foi aperfeiçoado através do sofrimento. E assim também somos tomados pelo cadinho do sofrimento. E em primeiro lugar, sofremos a morte de todas as esperanças, todas as ambições, todos os desejos, todos os anseios, todas as necessidades humanas. Essa é a questão. Então você quer ser cristão. Não é fácil. Você pensa que é fácil. Hoje, se você quer ser cristão, Repita e ore essas poucas palavras. Faça esta pequena oração e você será um cristão. Não é fácil ser cristão. Deixe-me mostrar-lhe algumas coisas. Mateus 7,13. Este é novamente o ensinamento de nosso Senhor. Mateus 7,13. Sermão do Monte. Palavras familiares. Versículo 13. Entre pela porta estreita. Antes de tudo, torne-se cristão. Você atravessa uma porta estreita. A ideia de estreita aqui significa constrangido. Quer dizer, é uma dessas coisas que você tem que atravessar. É muito, muito apertado. Você não pode carregar nada por isso. Você vem com nada. Há um portão largo, mas leva à destruição. Há um grande portão religioso e as pessoas estão passando com toda a sua bagagem e todas as suas próprias necessidades e toda a sua autoestima e todo o seu desejo de realização e autossatisfação e tudo isso. Elas estão indo lá, mas não vão para o céu, diz céu, mas acaba no inferno. E muitos vão para esse caminho, ou por esse caminho. Mas também há, versículo 14, este portão muito pequeno, estreito, que leva à vida eterna. Mas note isso, poucos são aqueles que o acham. E a ideia é que é difícil de encontrar. E eu concordo que é difícil de encontrar. É especialmente difícil de encontrar hoje. Você pode ir de igreja em igreja e nunca encontrá-lo. É um portão muito estreito. Se você abrir no capítulo 13 de Lucas, você verá mais alguns elementos desse mesmo ensinamento. Lucas 13:23. Isto é muito, muito importante. Alguém disse a Jesus que estava passando de uma cidade e de uma vila para outra em seu caminho para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Essa foi a implicação de Jesus ensinando que este é um portão estreito, que isso é difícil de encontrar. E então a questão vem: parece que você está dizendo que há apenas alguns que estão sendo salvos. E ele disse a eles: agonize, agonizomai, se esforcem para entrar pela porta estreita. Para muitos, eu digo, procurará entrar e não será capaz. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É difícil de encontrar e é difícil passar. Por quê? Porque é tão difícil de encontrar e porque é muito difícil passar. Resposta: porque é muito difícil negar a si mesmo. Muito difícil. Essa é a realidade reinante no caos humano. Que o homem é o mestre de sua própria alma, o capitão de sua própria fé, que o homem é o monarca de seu próprio mundo. Esse homem é rei e dizer que tem de matar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, é demais para engolir. Você prega um evangelho que não inclui isso e as pessoas vão se reunir para sair do inferno para o céu. Você começa a pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho, que exige uma abnegação total e absoluta, o reconhecimento de que você não tem nada do que você é digno, nada do qual você pode ser elogiado, nada em você que precisa ser recuperado, mas sim você está disposto a matar tudo o que você é, todas as suas esperanças, sonhos, ambições, para o bem da pérola, por causa de Cristo, e você está vindo nos termos de Deus. Isso não é fácil, é difícil. Antes de tudo, encontrar essa verdade, e é ainda mais difícil, uma vez que você ouviu isso, submeter-se a ela, porque o homem se adora. Ele é o seu próprio Deus. O que precisamos dizer às pessoas não é: venha a Cristo, e você se sentirá melhor em relação a você mesmo. Não é: Jesus quer satisfazer qualquer que seja a sua necessidade. Jesus não quer atender às suas necessidades humanas, mundanas, terrenas. Ele quer que você esteja disposto a dizer: eu abandonarei todas as coisas que eu acho que eu preciso para o bem de Cristo. Então, um pouco mais adiante, no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, vá até o versículo 28. Pois qual de vós, Jesus diz, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Agora, se você vier a Cristo, você terá que avaliar o custo. Você vai ter que avaliar o custo antes de tomar uma decisão de que você virá a Cristo, uma decisão de que você vai seguir Jesus. Você avaliou o custo? Você entende que há um preço a pagar? Sabemos qual é o preço. O preço acabou de ser dado nos versículos 26 e 27, que eu li mais cedo. Odiando seu pai e sua mãe, se necessário, odiando sua própria vida, carregando sua cruz, vindo depois ou após mim. Esse é o preço, que não há nada no mundo, no reino humano, que você tenha o suficiente para perder a Cristo. Ou qual é o rei que, versículo 31, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Você quer fazer a paz com o inimigo se você não pode conquistá-lo, ou você se certifica de que você tem as tropas para garantir que vai vencer a batalha. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não venha até mim a menos que você tenha avaliado o preço. E o preço é autonegação, autocrucificação e autossubmissão. No versículo 33, ele dá o ponto: não pense que seja nada menos do que isso. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus disse: você precisa estar disposto a desistir de tudo. Você não vai ser salvo por desfazer de todos os seus bens terrestres, mas você deve estar disposto a desistir de tudo. É assim que você se dedica à causa de Cristo. Você vai negar-se de todos os seus anseios mundanos. Você negará o seu próprio direito de viver e dará sua vida, se necessário, pela causa de Jesus Cristo. E você se submeterá à sua vontade, seguindo-o no que quer que ele peça. Se ele diz que você deve abandonar essas coisas, ou você pode mantê-las, isso depende dele. E então Jesus contou essas duas parábolas em Mateus 13, 44 a 46. Ele disse que havia um homem que encontrou um tesouro escondido em um campo e viu o valor do tesouro, e ele vendeu tudo pelo tesouro. Então ele disse que havia uma pérola de grande valor que o homem encontrou. A pérola de grande valor, ele vendeu tudo que possuía para comprar a pérola. É a venda de tudo que é a essência da salvação. É eu desistir de tudo. Eu nego a mim mesmo. Eu ofereço minha vida, tanto em termos de morte, se necessário, quanto em termos de obediência na vida. Esta é a mensagem do Evangelho. Então, quando você vai pregar o Evangelho, isso é o que você tem a dizer. Agora você diz: mas as pessoas não vão comprar isso. Bem, espere um minuto. As pessoas não vão comprar isso, é claro que não, a menos que o Espírito de Deus esteja trabalhando em seus corações, certo? A menos que o Espírito de Deus esteja fazendo a obra de convicção, e o Espírito de Deus está despertando o coração morto, e o Espírito de Deus está gerando fé. E então essa é a única mensagem verdadeira que se relaciona com a obra que o Espírito produzirá, a verdadeira salvação. Não reinventar o Evangelho para se adequar a você. Isso é o que está sendo feito hoje. Se alguém vier após mim, um convite aberto, qualquer um de vocês deseja vir. Alguém aqui quer vir? Bem, você tem que crer em Jesus. Você deve confessá-lo como o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o Senhor e Salvador. Então você tem que estar disposto a ter uma racha na sua família, uma fenda em seu casamento, uma fenda com o mundo que poderia custar-lhe a sua vida, e uma fenda com suas próprias ambições pessoais, e submeter toda a sua vida para segui-lo e fazer o que quer que ele pedir. Não é aquele que diz: Senhor, Senhor, Jesus disse, é aquele que faz a vontade de meu Pai. E esta é a vontade de meu Pai, que você se submeta ao Filho. Este é o Evangelho. É um evangelho de autonegação. é um evangelho de autossacrifício e autossubmissão. Negar-se, assumir a sua cruz todos os dias, colocar a sua vida alinhada na causa de Cristo e seguir no sentido de fazer o que Ele pede. Se você der qualquer coisa menos do que isso em termos do evangelho, então alguém poderia ser enganado, certo? Você diz, mas e se eles não responderem? Esse não é o problema. Isso está dentro do poder de Deus para determinar. O que você é responsável é pela pureza do evangelho. Bem, da próxima vez vamos entrar nestes elementos. Do princípio, no versículo 23, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Gostaria de poder dar tudo isso em uma só mensagem, mas não posso e não consigo abranger todo o material, porque é muito crítico e é muito relevante para a essência do evangelho. Mas acho que você pode dizer até agora quão importante é isso, quão repleto é no ensinamento de Jesus, e à medida que entramos nesses elementos, na próxima vez, e passamos do princípio para o paradoxo, você verá claramente qual é a sua responsabilidade em termos de seguir a Jesus e em termos de proclamar essa mensagem para outros. Vamos nos curvar em oração. Senhor, somos novamente lembrados de que este não é um trabalho humano, nem podemos realizá-lo com nossa própria força, mas é a Tua poderosa obra para nos separar de nós mesmos. É Tua obra para nos fazer ter um coração quebrantado e contrito, para nos tornar capazes de desistir de tudo, desprender de tudo, perder tudo, o alto desejo, a vontade própria, colocar de lado todos os nossos sonhos e ambições, metas, planos, esperanças, necessidades assumidas e, em desespero, contemplando nossa pecaminosidade, abraçar a salvação que Jesus dá e as maravilhosas riquezas espirituais que a acompanham no tempo e na eternidade como a pérola de grande valor pela qual gostaríamos de vender tudo. Sejamos fiéis, ó Deus, pela Tua força, pela Tua verdade e pelo Teu Espírito Santo, para proclamar esta mensagem aos pecadores, que não é minimalista. Isso não é superficial ou raso, mas isso exige o que o verdadeiro discipulado realmente exige. E essa é a morte de mim mesmo, para viver em Cristo. Que este evangelho glorioso faça parte de nós, tanto em nossa fé como em nosso testemunho. Oramos em nome do Salvador. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.